Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV e Rádio Senado. Assim como fez aqui o senador Paim, senadora Anamélia, faço também o registro de que hoje completa-se 61 anos da morte do ex-presidente Getúlio Vargas. Por conta disso, teremos aqui no Senado Federal a Semana do Trabalhismo, com o tema Trabalhismo no Brasil, a democracia do povo, com uma extensa programação que começa hoje e vai até o dia 28, sendo que amanhã teremos uma sessão solene em homenagem a Getúlio Vargas. Após 6 décadas da sua morte, os legados de Vargas continuam vivos no dia a dia da política nacional, na economia e principalmente na estrutura social brasileira. Cito algumas obras importantes de Getúlio, como a criação da Petrobras.
É porque ainda era sobra de tempo da senadora Anamélia, mas Vossa Excelência tem o tempo necessário para fazer o discurso de Vossa Excelência e a mesa será tolerante, sem dúvida.
Obrigado, obrigado. Mas é 4? Não. A construção, também a construção da Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce e a consolidação das leis trabalhistas, que é a nossa CLT. Dentre tantas outras obras importantes para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Portanto, fica aqui nosso registro, nossa homenagem a Getúlio Vargas, ícone da bandeira do nacionalismo, do trabalhismo brasileiro e do nosso PDT. Outro assunto, senhor presidente, o governo federal deu nessa manhã uma demonstração de que está reunindo todos os esforços para superar a crise política, administrativa e econômica que atravessamos. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou hoje pela manhã que o governo vai reduzir o número de ministérios do governo, baixando de 39 para 29 pastas. Os ministérios que serão extintos serão definidos até o fim de setembro por uma equipe do governo. Ainda não sabemos a economia que esse corte representará, mas a disposição em fazê-lo demonstra que o governo está atento às cobranças da sociedade por melhores serviços e por uma gestão mais eficiente. É uma reforma necessária para a nova realidade orçamentária do país e, se for bem conduzida, deve melhorar a produtividade do governo e a eficiência na prestação de serviços à população. Portanto, manifesto aqui o meu apoio, total aprovação e a decisão do governo de fazer essa reforma. Creio que o momento é de unirmos esforços em torno da governabilidade. Precisamos pensar no futuro do Brasil e não simplesmente nas próximas eleições. Então, meus cumprimentos à equipe econômica do governo que faz esse levantamento para que nós possamos diminuir a despesa do custo Brasil, a despesa do governo brasileiro. Senhor presidente, nesse final de semana, estive mais uma vez visitando alguns municípios de Rondônia para prestar conta das ações do nosso mandato e também para ouvir a comunidade, ouvir as pessoas sobre as necessidades de seus bairros, dos seus municípios, no campo e na cidade. Na sexta-feira, estivemos em Ji-Paraná, junto com o prefeito Gisualdo Pires, o vice-prefeito Marcito Pinto, vários vereadores, Gessé, nosso vereador do PDT, o deputado estadual Ayrton Gurgas e o deputado federal Marcos Rogério, para a entrega de equipamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de recursos de emendas que apresentei no Orçamento da União e que foram destinados pelo Ministério da Saúde. Foram entregues um tomógrafo computadorizado, um mamógrafo, um raio-x digital e um eletroencefalograma. São equipamentos que deverão melhorar a qualidade dos serviços médicos nesse hospital, fazendo com que os pacientes tenham seus exames e diagnósticos feitos com muito mais rapidez, precisão e, evidentemente, gratuito. Foram investimentos da ordem de R$ 1,5 milhão na aquisição dos equipamentos e na preparação do laboratório e das salas especiais para recebê-los. E tenho certeza que foi um dinheiro muito bem investido e que vai atender a população da nossa cidade e de toda a região, onde as pessoas mais precisam, que é dentro do hospital. mamógrafo, por sinal, foi instalado no Centro de Saúde Ceci Cunha, especializado no atendimento à mulher. Com a chegada desses equipamentos e outros investimentos feitos pelo município e pelo governo do estado, estamos dotando nossas unidades de saúde do que há de melhor para atender a população. Muita coisa ainda falta para melhorar na saúde do nosso estado de Rondônia, é verdade, mas aos poucos e com a união de todos, estamos conseguindo avançar, estamos conseguindo melhorar. À tarde, estivemos com o Confúcio, nosso governador, deputada Marinha Halpe, deputado Marcos Rogério, senador Halpe, deputado Ayrton também, os vereadores, prefeito Gesualdo e o Marcito, vice-prefeito, entregando a duplicação da ponte sobre o Rio Machado, em Ji-Paraná. No sábado, estivemos no município de Cerejeiras, numa reunião com prefeitos dos municípios da região, lideranças da comunidade e com a população da cidade, que lotou o auditório municipal para que pudéssemos conversar sobre as obras e ações em andamento na região que fica no Cone Sul do nosso estado. Agradeço ao prefeito Ayrton de Cerejeiras, que preparou uma bela recepção para toda a nossa equipe e para a sociedade da cidade, e também aos prefeitos Deucleciano Ferreira de Curumbiara, que assumiu nesse sábado a presidência do consórcio interestadual, intermunicipal, do qual falarei a seguir. Prefeito João Miranda de Pimenteiras, prefeito Josimar Beato de Colorado e também o prefeito Cabexi, Israel Dias. Renovamos o nosso compromisso com os prefeitos e com a população desses municípios de continuar trabalhando para que a região tenha a infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento. Essa é uma região com uma pecuária muito forte, que também produz muito milho, arroz e que agora está se destacando com uma grande expansão na produção de soja na região. Portanto, a infraestrutura para o escoamento da produção agrícola é uma necessidade muito grande de toda a região do Cone Sul. Depois de muito esforço, conseguimos viabilizar a restauração da BR-425, antiga RO-429, cujas obras estão em andamento e agora estamos na luta pela construção de um armazém da Conab em Cerejeiras. O Ministério da Agricultura e também a Conab assumiu o compromisso com a bancada federal de Rondônia e com o governo do estado de que vai licitar a construção do armazém ainda neste ano. O terreno para a construção já está regularizado, visto que o estado já repassou a área para a União. Agora o Ministério da Agricultura e a Conab estão trabalhando na adequação do projeto do armazém, sendo que a expectativa é que em breve possa ser lançado o edital para a construção dessa obra. Além disso, também estamos trabalhando para que a linha de transmissão de energia elétrica entre Colorado e Curumbiara, com investimentos previstos da ordem de R$ 57 milhões, que foi retirada do plano de investimentos em energia para esse ano, seja incluída no orçamento da União para o ano 2016. Com relação ao consórcio, presidente, com esse trabalho em parceria com os municípios, estamos conseguindo viabilizar muitos projetos, muitas obras de infraestruturas e ações nas áreas de saúde e educação através do consórcio. E como ninguém trabalha sozinho, uma organização fundamental para a integração desta ação tem sido o Consórcio Intermunicipal de Rondônia, que completa nesse mês de agosto 18 anos de sua fundação. Esse consórcio intermunicipal foi criado em 97 por municípios do interior da região central do estado, para que esses municípios pudessem somar esforços na prestação de serviços urbanos, como a manutenção das estradas vicinais, de serviços de saúde e serviços ambientais ou de saneamento. Naquela época, no final da década de 90, esse consórcio fez a maior compra de equipamentos da história do estado para a conservação da malha viária do estado de Rondônia. Foram adquiridos 45 máquinas, entre retroescavadeiras, motoniveladoras, pacas regadeiras. O foco na época era auxiliar o estado, diretamente as prefeituras, no esforço de abrir e manter o estado, as estradas. E com o esforço coletivo dos municípios, conseguimos melhorar bastante as nossas estradas vicinais. As necessidades dos municípios foram se diversificando. As cobranças quanto aos serviços de saneamento básico e de saúde aumentaram, com prazos definidos para a instalação de aterros sanitários, e o consórcio intermunicipal ampliou sua área de atuação para todo o estado, bem como suas áreas de ação também. O que era um consórcio regional passou, a partir de 2010, a ser um consórcio estadual. Hoje reúne 41 dos 52 municípios de Rondônia e é o consórcio intermunicipal com o maior índice de adesão do país, ou seja, 94% dos municípios do estado participam desse consórcio. As parcerias otimizam ações agregando qualidade e eficiência na gestão dos recursos e serviços públicos prestados à população e prefeituras do estado. Em 2010, foi criado o Programa Ambiental do Consórcio, que tem como meta a desativação de todos os lixões do estado, com o objetivo de atender à Lei 12.305, que tinha prazo para a desativação dos lixões em todo o território nacional até o dia 2 de agosto de 2014, e o que prorrogamos aqui no Senado para 2018. Até o momento, já foram desativados 14 lixões em Rondônia, com a instalação de 2 aterros sanitários que recebem os resíduos sólidos desses 14 municípios. A expectativa agora é que todos os lixões no estado sejam desativados até 2018. Na área de saúde, foi criado um sistema inédito no país para atender os municípios integrados, integrando os serviços municipais a uma rede de laboratórios e clínicas que prestam todo tipo de saúde, de exames e cobram abaixo da tabela do SUS. São mais de 82 entidades de saúde cadastradas, 8 laboratórios digitais que atendem todo o estado através desses 41 municípios que participam do consórcio. Portanto, é com imensa satisfação que vejo esse consórcio crescendo e se fortalecendo, pois é somente dessa forma, com a união de todos, que vamos conseguir superar as dificuldades, os momentos de crise e levar para nossos municípios a infraestrutura que eles precisam e para a nossa população os serviços essenciais para a melhoria de qualidade de vida. E nesse sábado nós impulsamos então o prefeito Deucleciano, prefeito de Corumbiara, como presidente desse consórcio. E é a primeira vez que um prefeito do Cone Sul assume a presidência desse consórcio. E nós vamos lá, não só dar posse, mas reafirmar o nosso compromisso de ajudar as prefeituras através do consórcio. É muito mais fácil nós utilizarmos do consórcio para atender 3, 4, 5 municípios que estão próximos do que atender prefeituras individualmente. Então, meus cumprimentos ao prefeito Deucleciano e também meus cumprimentos ao João Nunes, que é o administrador desse consórcio. Desejo sucesso nessa jornada ao prefeito Deucleciano e reafirmamos o nosso compromisso de colocar sempre emendas para esse consórcio, dessa forma atender a população desses municípios. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, presidente Jorge Viana.